Gênesis 25. A minha versão, como vocês sabem, ela é Nova Almeida Atualizada, que é a Bíblia da igreja. R$55, você leva uma. Aí você vai falar assim: mas qual que é o lucro de vocês? Nenhum. Mas essa Bíblia que conta a nossa história é a versão oficial que a igreja tem usado. Então compra só para você entender um pouco quem nós somos, entender a renovação espiritual. Tem muita gente que está na Igreja Batista do Povo e fica pensando assim: mas essa galera ora em línguas, mas essa galera pula, mas esses crentes aí, mano, os caras não são muito, sabe, das ideias, os caras são meio tantã. Cara, nós fazemos parte da renovação espiritual. Eu não sei quem conhece a história, mas o nosso pastor Enéas Tonini, na década ali de 60, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele fazia parte da Convenção Batista Brasileira, que são os batistas conhecidos por alguns como batistas tradicionais. E ele foi expulso da convenção porque ele começou a pregar sobre o Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Então, a nossa origem, pastor Enéas Tonini, que é o fundador dessa igreja e o fundador da Convenção Batista Nacional, que é a qual nós fazemos parte, a nossa origem, o nosso DNA, a nossa identidade é a renovação espiritual. Então, por isso que nós aqui somos, assim, mais avivados na nossa adoração. Amém? Aí você fala assim: Giba, então os batistas brasileiros, eles não são crentes? São, são os nossos irmãos em Cristo, amigos, né? Eles são fervorosos também, mas a maneira deles, né? Então, por isso que a gente é agitado. Talvez, se eu tivesse numa Igreja Batista Brasileira, eu não seria o pastor lá, porque eu sou um cara mais avivado também. Então, por isso que a gente ora em línguas. Então, não fique escandalizado, porque você faz parte de uma igreja que nasceu com um avivamento. Amém? Gênesis 25, 27 diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, Esaú disse a Jacó, né? Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois eu estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome Edom. Quando você lê na Bíblia sobre Edom e os Edomitas, são os descendentes de Esaú, porque Esaú também, ele é chamado tanto de Esaú quanto de Edom, que a pronúncia é bem parecida, né, com a palavra hebraica para vermelho. Então, por isso que o Esaú é chamado também de Edom. E aí Jacó respondeu então para Esaú: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: eu estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Essa tarde eu quero falar com vocês uma mensagem que tem como tema: perdendo Deus em segundos. Repete comigo, você que está aqui, você que está em casa. Perdendo. Ó, eu vou falar e aí vocês falam com vontade, tá bom? Faz de conta que vocês estão assim, uau, vibrando. Perdendo Deus em segundos. Galera, eu quero contextualizar vocês primeiro. Uma questão que era muito tradicional no Oriente Antigo, que é aqui o Antigo Testamento, né, no Oriente Médio Antigo, ou no Oriente Antigo, em Israel Primitivo, melhor dizendo, né? O primogênito, ele tinha privilégios. E até hoje, às vezes, é assim, né? Primogênito, ele tinha privilégios. Então, para você entender, o irmão mais velho, ele liderava os outros irmãos na ausência do pai. Então, o irmão mais velho, ele liderava os outros irmãos na ausência do pai. Ele sentava primeiro à mesa. Então, o irmão mais velho, ele sentava primeiro à mesa, porque ele tinha regalias por ser irmão mais velho. O irmão mais velho, ele recebia dupla parte da herança. Então, vamos dizer que eu, o Josi, o Danilo, eu, Josi, Danilo e JP, nós somos irmãos. É Danilo, né, ou é Daniel? Danilo, tá. É que ele tem o irmão Daniel, então eu sempre confundo. Então, vai. Eu, Josi, Danilo e JP somos irmãos. O nosso pai, ele morre. A herança não é dividida 25% para cada um. eu tenho o dobro do que eles ganham. Então vamos dizer que eles ganham, o Josi 20%, o Danilo 20%, o JP 20% e eu ganho 40%, porque eu sou o irmão mais velho. Então nessa época o irmão mais velho ele tinha várias regalias, ele se tornava o cabeça da família. Então quando o pai morria, o irmão mais velho é quem se tornava o cabeça da família. E no Antigo Testamento, gente, as famílias elas se tornavam clãs e tribos. Então as cidades elas nascem de famílias. As 12 tribos de Israel, elas são o nome dos filhos de Jacó. Tribo de Judá, Manassés era o neto, né? Mas a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Zebulon, Naftali, a tribo de Ruben. Então as tribos, as cidades, elas eram o nome daquele patriarca que foi quem deu ali a origem daquele clã. Então o primogênito significa assim, vou dar um exemplo de novo e ilustrar para você entender. Eu tenho uma cidade, então vamos dizer que o bairro da Vila Mariana é a minha cidade, cidade do Diba. Eu sou o primogênito. A Ana Rosa é do Josi, a Saúde é do Danilo e Saúde, Santa Cruz é do JP. O que significa? Pelo fato de eu ser primogênito, a terra deles, o clã deles, o povo deles, vai ser escravo do meu povo. Eu vou liderar sobre o povo deles. Por quê? Porque eu sou o filho mais velho. Então, o filho mais velho, ele tinha várias regalias nessa época. O filho mais velho também, ele é conhecido como a primícia do Senhor. O filho mais velho, ele era aquele que era separado para Deus. Ele era aquele que era oferecido para Deus no altar do Senhor como primícia. Como primícia do Senhor, porque ele é o primeiro, né? Então ele era entregue totalmente ao Senhor, para viver para o Senhor. No Antigo Testamento também é muito forte a cultura da bênção. Então os pais, eles abençoavam os filhos, ou amaldiçoavam segundo aquilo que estava no coração deles, que era posto por Deus. Isso era feito normalmente quando o pai estava morrendo. Então vou dar o exemplo de novo para ficar bonitinho. O José é meu filho, o JP é meu filho, JP é meu filho, Danilo é meu filho, Dinho é meu filho. Dinho, vou colocar você na jogada, tá bom? Já que você está aí agora. O Dinho é meu filho. Quando eu estava, né, eu estando para morrer, nas minhas últimas horas, eu chamo os meus 4 filhos e eu abençoo os meus filhos. Josi, as suas mãos serão mãos prósperas, serão mãos grandes, lá, lá, lá. Dinho, os seus pés serão os pés conquistadores e tudo mais. E a gente vê no Antigo Testamento que a palavra do pai, a palavra de bênção, normalmente ela se cumpria. Quando Jacó está para morrer, que ele chama os filhos, por exemplo, ele diz, Judá será o maior, e Judá terá o cetro de justiça, e Judá será o cabeça, o leão da tribo de Judá. Então, ele começa a profetizar sobre Judá, e Jesus, ele vem de onde? Da tribo de Judá. Então, nós vemos que a bênção no Antigo Testamento é algo muito sério, e até hoje também. Quantos filhos e quantas filhas, eu vou contar uma história rapidinho, uma menina... Não foi pelos pais, mas eu vou contar uma história rapidinho. Uma menina, ela não conseguia estudar, não conseguia se desenvolver, porque ela era loira, e todo mundo chamava ela de loira burra, loira burra, loira burra, loira burra. Na década de 90, né, tinha esse estigma que as loiras eram burras. Inclusive tem uma música, né, de um rapper chamado Loira Burra. Então a menina era loira, loira burra, loira burra, loira burra, loira burra. Que era até uma forma de preconceito, né, gente? Preconceito existe com qualquer tipo de classe social, enfim. De raça, né? Não vou entrar no mérito, mas loira burra, loira burra, loira burra. E ela não conseguia passar nas provas, ela não conseguia fazer nada. E uma vez o pai dela chamou ela para orar e falou, filha, eu vou orar por você. E o pai dela orou por ela, ele repreendeu toda a palavra de maldição. Então, de repente, ela fez um curso, né? Um vestibular na USP, ela passou em letras na USP, estou encurtando muita história. E ela, a partir dali, com 2 anos ali de letras, chamaram ela para ajudar os professores, chamaram ela para ajudar a dar alguns cursos ali de reforço, enfim. E hoje ela é uma menina que dá curso, dá aula, é uma menina super inteligente, é uma menina também que é referência na área dela. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra, ela tem poder. Então, se você escuta muito, principalmente dentro de casa, você é um fracassado, você é uma fracassada, você é uma derrotada, você é uma desgraçada, você é uma perdida, automaticamente essa pessoa leva isso para o coração. E automaticamente essa pessoa vive isso. Então, a palavra de bênção, ela é muito forte. No Antigo Testamento, ela era muito forte. Então, o pai, ele chancelava aquilo que Deus colocava no coração dele. Ele chancelava a questão da primogenitura do filho mais velho. O filho mais velho, ele recebia, então, as melhores terras, como eu falei, ele era chefe de clã, ele era autoridade espiritual. Era isso que era o filho mais velho. Então, tudo isso estava sobre Esaú. Só que aí a Bíblia diz que Esaú, ele está vindo do campo, e Esaú, ele está com fome. Esaú, ele era o filho favorito do pai, porque ele era viril. Esaú, ele era, sabe, aquele macho alfa, deveria ser um cara forte. Ele era ruivo, ele era caçador. É o que a Bíblia diz para nós. Ah, Giba, o que tem a ver ele ser ruivo? Não sei, mas a Bíblia fala. Então, ele era forte. Então, pensa o Esaú aí, nos dias de hoje, sei lá, um Schwarzenegger, sabe? 70 e poucos anos, levantando aqueles ferros, que você fala assim, mano, esse maluco está tirando, ele é um monstro. Ou The Rock, né? O The Rock, você olha para o The Rock, você fala, mano, The Rock. Esse era o Esaú. Enquanto isso, o Jacó, ele era tipo um Rodrigo Hilbert. O Jacó, ele era o cara que cozinhava, ele era o cara que, sabe? O cara dono de casa e coisa e tal. E, obviamente, ele era o querido da mãe, né? Ele era o querido da mãe. O pai falava assim, e aí, The Rock, vamos puxar uns ferros, pá. Vamos caçar, Esaú. Vamos, paizão, vamos caçar. Uou, eu vi ali uma onça, brau, peguei uma onça. Esse era o Esaú. E o Jacó era aquele assim, oi, mamãe. A senhora está bem? Eu vou passar um café para a senhora e coisa e tal. Homem, tá bom, gente? Homem. Homem tanto quanto Esaú. Mas Esaú, ele era um ogro, né? Esaú era um ogro. E o Jacó era o cara que cozinhava. Esaú, ele está chegando, então, da caça. E Esaú, ele sente aquele cheiro. Sabe aquele cheirinho gostoso, assim, tipo, que maravilha? Eu estava na casa agora de uma família, comemos um salmão maravilhoso. E a primeira coisa, antes de você comer o salmão, é você sentir o cheiro do salmão, não é? Você sente o cheiro do salmão, você fala assim, mano, Deus existe. Olha esse salmão. Eu puxei aqui, né? Tô até o cheiro do salmão. Então, o Jacó, ele sente o cheiro. O Esaú, ele sente o cheiro da comida. E ele está com fome, ele veio da caça. Você, quando você joga bola, que você sai para jogar bola às 9 da manhã e você joga direto até às 3 da tarde, que está cada vez mais raro isso, né? Mas você joga a bola das 9 da manhã até às 3 da tarde, como é que você chega em casa? Mãe, cadê a comida? Estou com fome. Mãe, cadê? Tem um rango. Filho, estou fazendo a janta. Não, peraí. Você já chegou 3 da tarde, é janta, né? Estou fazendo a janta. Não, peraí, mãe. Tem um pão aí, não. Pega o pão, pega a bolacha, pega um monte de coisa, pega a pipoca, pega a comida do cachorro, do coelho, do gato. E você está esperando a janta. Então, o Esaú, ele estava com fome. Aí o Esaú, ele olha para o Jacó e fala assim, Jacó, eu estou com fome, cara. Deixa eu comer aí essa comida, esse guisado aí. Porque o Jacó cozinhava muito bem, cara. O Jacó, ele era aquele cara que você comia a comida dele e falava assim, eu quero. Não sei quem já comeu a feijoada da avó, né, da Bárbara. Que feijoada incrível. O Jacó era tipo assim, sabe? Ah, eu quero essa comida, eu quero. Já me convidei para voltar lá comer feijoada, em nome de Jesus eu irei. Cara, o Jacó, ele cozinhava bem, assim, sabe? Os vizinhos, eles iam na casa do Jacó e falavam, Jacó, tá tirando, mano. Comida é essa, eu quero essa comida. Então o Esaú falou assim, tô com fome, Jacó. E você tá tirando, você fez essa carne vermelha aí de propósito, mano. Dá um pouco para mim. Aí o que que o Jacó faz? Jacó significa usurpador, né? Jacó significa aquele que trapaceia, aquele que rouba. Isso significa Jacó. Eles eram irmãos gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Jacó recebe o nome porque quando Esaú estava nascendo, Jacó puxou o calcanhar do Esaú. Então Jacó, ele já era um cara meio trapaceiro, né? Ele era um cara meio, sabe assim, chavequinho, coisa e tal. E aí a Bíblia diz que Jacó, ele olha para Esaú e diz assim, eu te dou a comida. Tá gostosa, né? Tá cheirosa, não tá cheirosa? Tá. Tempero tá da hora, não tá da hora? Tá. Ó, cheirinho do salmão. Tá bacana, não tá bacana? Tá. Então me dá o direito da primogenitura. Todo direito que você tem por ser primogênito, eu quero. Todo privilégio espiritual que você tem, eu quero. Quando papai morrer, eu vou ser o líder de todos os clãs. Quando papai morrer, eu vou ter a porção dobrada. Me dá aí o seu direito de primogenitura. O que que o Esaú fala? Cara, eu tô com fome. Para que me serve isso, direito de primogenitura? Me dá a comida aí, mano, o direito é seu. E aí a Bíblia diz então que o Jacó vai lá e dá para ele. Então come aí, me dá o direito de primogenitura. Me dá o direito então de ser o cabeça a partir de agora. No Antigo Testamento a bênção ela estava sobre um local. A bênção estava em Canaã, a bênção estava em Israel, a bênção estava no templo. No Novo Testamento a bênção é uma pessoa. A bênção é Jesus Cristo, a bênção é o nosso Deus, porque a Bíblia vai dizer que hoje nós não adoramos aqui nem lá, mas nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, onde nós estamos? Então a bênção hoje não é você ter um clã, a bênção hoje não é você ter uma porção dobrada, mas a bênção hoje, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, a bênção hoje é ter comunhão com Jesus. Então por isso que eu estou falando aqui nesse tema, perdendo Deus em segundos. Olha para a bênção, não como algo material e físico, mas olha para a bênção como Jesus. Como Jesus. Porque Jesus Cristo é a nossa bênção. Jesus é o lugar de paz. Jesus é o lugar de alegria. Jesus é o amor que nós temos, aqueles que têm Jesus, que ninguém pode dar. Jesus é a paz que excede todo entendimento. Jesus é aquele que faz um presidiário dentro de uma cadeia, dentro de um presídio, ouvir o evangelho, se arrepender, se converter e não ter medo de uma rebelião. Está de chaveco, Giba? Não. Eu preguei para um preso e ele viveu isso. Eu prego na cadeia, eu sei do que eu estou falando. Jesus é aquele que faz um órfão, um bastardo, como eu era, e vocês conhecem a minha história, chamar o Deus de Deus Pai. Jesus é aquele que nos abençoa de tal forma que nós não temos mais o medo da morte, nós não temos mais o peso de ter feito coisas erradas, nós não temos mais a dor do abuso que fizeram contra nós, porque Jesus é o ambiente da bênção. Jesus, ele é o ambiente que nós estamos agora. E que nós, quando estamos nesse ambiente, sentimos força, esperança. Sentimos de fato que a vida vale a pena. Muitas pessoas acham que a vida não vale a pena, porque estão longe de Jesus. Ou não sabem quem é Jesus. Nós dizemos que Jesus é aquilo que a mídia diz que ele é. Aquilo que pastores que não pregam o evangelho dizem que ele é. Mas nós nunca falamos, ó Deus, se revela a mim. Deus, se revela a mim, mostra de fato quem o Senhor é. Jesus é um ambiente de bênção, amém? Agora preste atenção. Esaú, ele tinha o direito de primogenitura. Já expliquei o que é primogenitura. O Esaú, ele era o mais velho. O Esaú, ele era o cara que era o sucessor do pai. O Esaú era aquele que ia ter tudo em dobro. Já expliquei aqui. O Esaú era aquele que tinha sobre ele a bênção da primogenitura. E o Jacó olhava e falava assim, eu quero ser o mais velho, mano. Eu quero ter para mim aquilo que o Esaú ia ter. O que o Esaú tem. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo, ele morreu para todos os homens. Jesus Cristo, ele está disponível para todo aquele que crê. Jesus Cristo, ele é a graça que se revelou para nós. O que é a graça? Favor imerecido, um presente que nós não merecíamos. Só que muitos de nós damos as costas para Jesus, perdemos o nosso direito de primogenitura. Muitos de nós perdemos o direito da alegria, o direito da paz. Nós perdemos o direito do amor, nós perdemos o direito do propósito da vida, porque nós damos as costas para Jesus. A semelhança de Esaú, nós deixamos que as nossas emoções nos dominem. E o adolescente, o jovem, ele é extremamente emocional, porque está passando por um período de transição. As nossas emoções nos colocam no estado de irracionalidade e de perder as bênçãos. Vou repetir isso, gente. As nossas emoções nos colocam no estado de irracionalidade e nos faz perder a bênção. As nossas emoções, ela faz com que nós percamos Deus em segundos. É disso que eu estou falando. Perdemos Deus em segundos. Sabe por quê? Por causa de um menininho bonitinho que deu um chavequinho. Um menininhozinho que dá um amassinho e me arrepia. E por causa desse amassinho eu abro mão daquilo que Deus tem para me oferecer. Nós perdemos Deus porque, assim como Esaú olhou aquela carne, nós olhamos para as menininhas e falamos assim, ah Deus, é só uma pegadinha. Nós perdemos Deus porque nós deixamos de ouvir a palavra dele e nós brigamos com os nossos pais, porque nós queremos defender os nossos amigos, porque nós queremos defender as nossas amigas, porque nós fugimos de casa. Nós perdemos a bênção por aquilo que nós ficamos olhando na internet. Sabe? Por aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, é aquilo também que machuca e fere o nosso coração. Nós vamos perdendo Deus, porque assim como Esaú, nós vamos deixando que as nossas emoções vão nos dominando. Porque afinal de contas, nós vivemos numa sociedade que diz que o que importa é ser feliz. O que importa é o hoje. O Esaú falou: para que me adianta o direito de primogenitura? Para que adianta eu ser o primogênito? E aí você diz assim: para que eu vou ser santo? Que mano é santidade? Para que eu vou casar virgem? Está tirando. Ou esse pastor aí, ele é maluco, mano. 2021, tiozão. Todo mundo anda na rua pelado, TikTok, todo mundo pelado. O cara está falando que eu tenho que casar virgem. Perde a bênção. Aí quando casa, casa cheio de feridas. Quando casa, casa cheio de amargura no coração. Ô, esse mano está tirando, está falando que eu tenho que obedecer meu pai. Meu pai é mal folgado. Aí você sai na mão com seu pai. Aí você sai de casa. Aí de repente você entende que os seus amigos e suas amigas, em qualquer momento, estão falando mal de você. Enquanto seu pai está em casa chorando. Enquanto seu pai está em casa pensando: Deus, onde eu errei para o meu filho me odiar tanto? Nós vamos perdendo a bênção da vida porque nós somos emocionais igual Esaú. Os jovens hoje em dia, eles não querem viver o processo. Todo mundo aqui quer ser rico. Se eu perguntar aqui agora, e até os que estão em casa, quem quer ser rico? Uau! Beleza, o que você vai fazer para ser rico? Pois de bom, tá ligado, né? Youtuber, mano. Oh. Como é que chama os pacotinhos, né? Pacotinho, como é que chama? É agradinho, presentinho, como é que eu... Recebidinho. Oh, eu quero os recebidinho. Recebidinho, pá. Pacotinho foi boa, né? Recebidinho, pá. Aí os que querem ser youtuber e não são, coloca lá, né? Recebidinhos pagos. Isso tá bom, a gente entendeu. O que você quer fazer da vida? Oh, mano, oh, você tá ligado, né? Oh. Vou comprar uns seguidores aí no Instagram, mano. Vou estourar no Instagram. Estourar, mano. Você é amigo, tá ligado? Você é parça. Uou! E aí, todo mundo hoje ignora o processo. Eu li algo hoje no Instagram, até comentei pro cara. Falei: ó, depois eu vou te mandar a pregação, porque entrou na minha pregação isso daí. A pessoa que cola hoje, no futuro, ele vai ser um adulto emocionalmente doente. Um adulto desesperado, porque quando ele se deparar com as responsabilidades da vida e do trabalho, ele não sabe fazer, porque ele só colou. Aí tem aquele ditado antigo: ou, quem não cola não sai da escola. Mas você sai da escola sem saber de nada, irmão. Aí chega lá no trampo, o cara que estudou, ele é diretor. Aí você fala assim: ô, Giba, mas você tá ligado que tem uns caras que tem uns podcasts aí, que os caras não estudaram nada. Pulando princípios, cara, nós vamos pulando princípios. E o que eu estou falando aqui é do relacionamento com Deus, amém? Tem muita gente aqui que não acredita em Deus, sabe por quê? Primeiro porque ficou ouvindo gente que não tem nem base para falar de Deus. O cara fala de Deus, mas o cara nunca leu a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí os caras colocam a ciência contra a fé, sendo que a ciência e a fé caminhavam juntos. E deixa eu te falar uma coisa, a ciência, ela valida a fé. A ciência que é contra a fé é ignorância, até porque a ciência trabalha com teorias. Não, porque eu creio na teoria da evolução. Teoria, cara pálida, não foi provado. Não, porque é um absurdo. Deus, um Deus que criou todas as coisas. Oh, estuda um pouquinho de biologia, por favor. Veja a origem das coisas, mano. Veja as coisas ali se encaixando. Ou veja a inteligência. Mano, como é que o nada ele criou um mundo inteligente? Não, foi uma explosão. Pou! Amém. Amém. Mas a explosão não invalida o poder de Deus. Ponto. Não, foi o Big Bang. Tá bom. Tá bom. Mas de onde veio o Big Bang? A NASA, esses tempos atrás aí, a ciência divulgou que o mundo provavelmente foi feito por ondas sonoras. Que top! Vocês estudaram décadas para descobrir isso, sendo que Gênesis fala que Deus falou: haja luz e houve luz. Onda sonora! Quem é do louvor sabe por que nós estamos falando aqui? Onda sonora! A Bia deve estar cansada de ouvir isso, porque eu falei isso na escola bíblica lá atrás. Eu já repeti isso umas 10 vezes, a Bia, a Ju, que era da primeira EBR. Os caras estudaram 60 anos, 70 anos. Eu tenho esse jornal perdido lá em casa, para falar assim:
os cientistas descobriram que as cobras, elas tinham pernas.
Que legal! E a Bíblia fala, ei, cobra, serpente, a partir de hoje você vai rastejar. Por que que a partir de hoje vai rastejar? Porque ela tinha perna. Então a gente fica dando ouvido para a ciência, dando ouvido não para a ciência, porque a ciência é de Deus, amém? Escuta aqui, você que está em casa. A ciência é de Deus, a medicina é de Deus, a psicologia é de Deus. Não somos negacionistas. Tomem vacina. A ciência é de Deus, a medicina é de Deus. Mas quem que deu a inteligência para o médico?
Mas a gente perde tempo e vamos nos afastando de Deus porque ouvimos pessoas maldosas. Ou ouvimos pregadores de teologia de coach.
Você é do tamanho de Deus, você é linda, você é maravilhosa. Faça o que você quiser.
Ô, pastor, se eu continuar fazendo isso, eu vou para o inferno?
Não, inferno, o que é isso? Aí você lê a Bíblia e você vê que Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. Sacou? Só que nós somos emocionais e nós vamos desprezando... Desprezando aquilo que Deus tem para nós. Um casamento maravilhoso, amigos de verdade. Sabe, a paz que excede todo entendimento, cara. Abre um pouco a sua cabeça, adolescente, porque às vezes vocês falam que os velhos são cabeça fechada, mas a maioria de vocês são manipulados por um sistema. Tem um monte de gente morrendo no Oriente Médio com armas na sua cabeça, porque as pessoas dizem assim, ei, nega Jesus ou você morre, e o cara fala, me mata. Sabe por quê? Porque quem está em Jesus não vai morrer, vai ressuscitar. Romanos diz isso. E qual que é, Giba, a garantia que nós vamos ressuscitar? Jesus ressuscitou. Então no dia que eu morrer, a grande verdade é que eu vou abrir os meus olhos e eu vou estar no céu. Por isso que nós não temos medo da morte, cara. Por isso que nós não temos medo. Agora, quem fala que Deus não existe, morre de medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Porque não sabe para onde vai. Porque acha que a vida acabou aqui. Mas a vida é muito mais do que nós vivemos aqui. Tem muita gente abrindo mão do relacionamento com Deus vivo e poderoso. Porque é emocional. E eu vou falar de novo para ver se uma hora muda isso. Está no culto. Jogando Free Fire, está no culto jogando Candy Crush, está no culto mexendo no celular. Como que vai ter vida com Deus? Não tem vida com Deus, tirando as crianças, tá gente? As crianças podem. A Mel, a Elo, a Olivia pode. Pode, Mel, fica à vontade, tá bom? Foi para você não, mas foi para o resto. Cara, nós somos emocionais. Você tem uma experiência com Deus hoje. Eu sou pastor de vocês, pastor de adolescente, acampamento. Giba, eu não quero voltar para minha casa, eu fui batizado no Espírito Santo, eu orei em línguas, eu chorei. Deus, ele revelou o propósito da minha vida, Deus é bom. Acampamento. Passou uma semana do acampamento, duas semanas do acampamento, o mesmo adolescente. Pastor, Deus não existe. Deus, ele não me ama. Deus, ele não fala comigo. O que aconteceu, mano? Deus não falou com você aquele dia. Ele falou, mas agora ele esqueceu, ele não existe. Cara, nós somos bipolares, mano. E a gente joga na conta de Deus, a gente é igual a Esaú. Para que que me serve a santidade? Para que que me serve ir para a igreja? Nós perdemos o milagre por desistir de orar. Está morrendo? Eu estou morrendo mesmo. Estou morrendo mesmo. Quero ir para uma balada, quero encher a cara de goró. Eu vou xingar o meu pai mesmo. Eu estou morrendo. Ao invés de orar pela cura. Cara, nesse último mês, eu vivo milagres constantemente, nesse último mês, mano. Eu e a Mari esquecemos de comprar leite para nossa filha, acabou o dinheiro. Esquecemos e acabou o dinheiro. A Mariana falou para mim assim, amor, não tem leite para a Olivia, acabou. Eu ouvi ela, não respondi, entrei no meu quarto, dobrei o joelho e falei assim, Senhor, eu não quero pedir dinheiro emprestado para ninguém, Deus. O Senhor me conhece, o Senhor conhece meu coração, conhece as minhas condições. No dia seguinte, uma pessoa ligou para a gente, falou que ia ofertar um dinheiro para a gente. A Mari até falou, mas não tem como pagar, a gente não precisa, a gente não quer. A pessoa falou assim, não, é presente. Compramos o leite para a Olivia. Cara, esses dias aí, a gente estava orando aqui, um menino de 9 anos foi batizado com o Espírito Santo. Direto eu oro e as pessoas falam para mim, pô, Giba, eu era uma mulher estéril, eu estou aqui para falar para você que eu estou grávida. A Lenice, na quarta-feira, nós oramos juntos, nós oramos com a Lenice, colocamos as mãos sobre a Lenice. Ela foi curada da dor dela do ciático. Cara, Deus ele é real, Deus ele é vivo, Deus ele é verdadeiro, mas nós perdemos Deus em segundos, porque nós ficamos questionando, não, mas eu quero uma prova, não, mas eu quero não sei o quê, não, mas o que o pessoal fala é mentira, não, mas porque, olha o cara do mundão é muito mais feliz, tudo bem, mas olha o cara do mundão com 30 anos, e olha você com 30 anos. Eu tenho 36 anos, eu tenho amigos hoje que morreram numa pracinha, vendendo droga, e a polícia passou e fuzilou, porque eles escolheram o caminho da felicidade. Que é ir numa balada, pegar várias minas, encher a cara e ter um Nike no pé. Eu conheço vários caras que estão em clínicas de recuperação. E eu conheço vários caras que são pais de família, que não são crentes, que não conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Pelas escolhas erradas que fizeram. Porque nós somos extremamente emocionais. Gente, eu vou correr um pouquinho aqui. Abre a sua Bíblia em... Vai em Gênesis 27, rapidão, rapidão, rapidão. Eu vou falar igual os pastores falam normalmente, que eu achei mó bonitinho, eu ouço os caras falar. Vocês estão comigo ainda? Amém? Uou, é mó legal isso, eu nunca tinha feito isso. Vocês estão comigo ainda? Uou! Gênesis 27, visitantes. Sintam-se em casa, tá bom? Eu não posso dizer que eu não sou assim, porque eu sou assim, tá? Então é isso. Gênesis 27, 27, 36. Lê aqui comigo, ó. Gênesis 27, 27, 36. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa, ele, Jacó, se passando por Esaú, porque eles eram gêmeos, e o Isaac estava cego. Ele, 27 e 27, ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, olha só o que o pai disse. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito seja quem o abençoar. Quando Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, este mal tinha saído da presença do seu pai. Chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai e lhe disse, levanta-se, meu pai, coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou, quem é você? E ele respondeu, sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei. E ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse, abençoa-me também, pai. Abençoa-me a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu, seu irmão veio com astúcia. Tomou a bênção que era sua. E Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já duas vezes ele me enganou e tirou o direito de primogenitura. E agora tomou a minha bênção. Eu quero que você reflita nisso. Quando você troca Jesus por uma ficada com alguém, quando você troca a Jesus para ficar a noite inteira no videogame, quando você deixa de orar porque você está cansado, quando você diz que Deus não existe ao invés de buscar o Senhor, quando você vai trocando, vai perdendo Deus por causa de segundos, de seduções que o mundo te dá, na hora você não sente, na hora você não percebe. E o adolescente, ele se acha o cara mais forte do mundo, o adolescente se acha o mais rápido do mundo. Eu acho engraçado quando eu vou jogar bola com o adolescente, eu com 36 anos, com duas filhas, gordo, e eles falam assim, né Marcão? Marcão lá, com os dois filhos dele lindos, já também 30 e pouco, né Marcão? 35, 34. Aí os adolescentes com 16 anos, não faz nada da vida, falam assim, você não tá nem correndo, hein mano? Porque o adolescente, ele acha que a vida dele vai ser sempre assim. Ele acha que ele sempre vai ser o gênio da lâmpada. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu ia para a vigília, irmão. Eu saía da vigília e eu ia jogar bola. Hoje em dia, se eu for na vigília, é dois dias quebrado. É dois dias falando assim, ô Deus, me dá agora um som do descanso. Fala comigo em sonhos, ó pai. É dois dias sim. O adolescente, ele acha que ele sempre... É, mano, aí é o seguinte, vou sair na mão, vou derrubar esse maluco aí, tio. Só que, meu, e o futuro? Eu vou contar uma história minha. Tiaguinho vai gostar, cadê o Tiaguinho? Tiaguinho vai gostar dessa. Cadê o Tiaguinho? Vai gostar dessa. Cara, Em 2009, eu tinha 24 anos, 2010. E eu fui para a academia. E eu estava lá na academia, nunca tinha ido na academia. E eu lembro que a personal trainer falou assim para mim: se você continuar firme, eu tinha 80 e poucos quilos. Foi quando eu comecei a engordar. Se você continuar firme, em 2 anos você está trincado. Falei: tio, 2 anos está me tirando, né, mano? Aquilo me desanimou, me desmotivou, jovem, voando, 24 anos, eu falei assim: pô, 2 anos eu vou ficar trincando, irmão? Eu pensei que ela ia falar 3 meses, 5 meses. Eu lembro que eu assistia o clipe, assistia os negócios lá, filme, os caras puxando aqui o ferro, eu falava: mano, eu vou fazer uns desses, tórax e rau. A mina me fala: não, em 2 anos você vai estar trincando. Aquilo me desmotivou. Me desmotivou, ela nem sabe disso. Nunca vai saber também, porque agora nem sei se ela está viva. Mas aquilo me desmotivou. Eu falei assim: 2 anos, tiozão. 2 anos na esteira, 2 anos. Quer saber? Vou continuar com a minha coca, vou continuar com o meu Mac, vou continuar aqui com o meu. Sai fora, 2 anos. Jovem! Adolescente! Aí todo mundo falava assim: coca engorda. Que? Olha aí, pá, sou magro. Vou mostrar umas fotos minhas com 14 anos. Entra no meu Instagram e veja. Outra pessoa, irmão. É outra pessoa. É outra pessoa. Cabelinho amarelo, porque a moda não é de agora, ninguém inventa nada, todo mundo copia. Aí quando foi 2016, isso foi 2009, 2010, certo? Gibá, e a mina falou animada: Gibá, em 2 anos você vai estar trincadinho. O que que eu fiz? Essa mina tá tirando, eu vou viver minha vida, mano. 2 anos, tá tirando. Em 2016, quando eu era pastor do UP, 6 anos depois que a mina falou isso, sabe quanto que eu estava pesando? Que foi o auge do meu peso? 124 quilos. Em 2009 eu tinha 80 e poucos quilos. A mina falou para mim: em 2 anos você está trincando. Em 2 anos você vai estar com o abdômen trincado. Você vai estar com o meu tórax, braço. 2 anos você vai estar voando, Gibá. Eu falei assim: essa mina está tirando. Saí fora porque eu fui emocionado. Em 2016 eu estava com 124 quilos. E hoje eu estou com 109 quilos, suando igual um retardado para perder peso. Aí eu fico pensando: 2009, 12 anos. Se em 2 anos eu estaria trincando, gente, hoje, mano. Você é louco, a Mariana ia estar como? Como? A Mariana ia estar como? Vin Diesel, eu já ia estar aqui. Eu ia chegar aqui e falar assim:
e aí, radical? Graça e paz.
Ia fazer assim, ó:
você que está em casa aí,
mano.
Jovem, eu ia fazer assim: jovem, mano.
Thor, Capitão América, Hulk, os caras iam ser piada. A gente está rindo aqui, mas quantos de vocês não perdem o relacionamento com Deus? Porque alguém olha e fala assim: cara, Deus não existe, mano, vai ser feliz. Cara, você tem que ter uma disciplina para ter um relacionamento com Deus. A santificação é um processo, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. E aí você diz assim: eu não vou ficar lendo a Bíblia, eu não vou ficar orando. Eu tenho muito para viver. Só que adolescente, a vida passa rápido. Vou usar o Marcão de novo, porque eu acho que é um dos mais velhos aqui junto comigo. Ontem nós tínhamos 15 anos, ontem nós tínhamos a idade de vocês, mano. Ontem nós tínhamos a idade de vocês. Esses dias eu vi um cara falando assim para uma menina: olha, porque em 2014 você era uma criança, teve uma paralisação por causa de 20 centavos, e eu estava na sala com a menina, eu falei: como eu sou velho, mano. Isso para mim foi ontem. Ontem, às vezes eu olho para vocês, eu vejo as datas. O Tiaguinho é um dos mais velhos do Radical, ele nasceu em 1997. Eu já era adolescente. Se coloca em pé em nome de Jesus, senão eu vou ficar aqui falando muito. Mas você vai se colocar em pé e eu vou continuar falando mais um pouco. Escuta aqui, presta atenção em mim. Vocês ouviram eu lendo as bênçãos de Deus para Esaú, para Jacó? Ouviram? Ouviram as bênçãos de Isaac para Jacó? essas bênçãos ela era para Esaú. Essas bênçãos não era para Jacó. Só que Esaú, ele perdeu a bênção porque ele estava com fome. E no momento de fome ele falou assim: que me adianta ser primogênito? No momento de querer pecar, no momento de querer errar, você diz assim: que me adianta ler a Bíblia? Que me adianta ler a Bíblia? Algumas pessoas dizem assim, e você talvez já ouviu isso, já falou isso: você vai para a igreja, você ganhou o quê com isso? Oh, o bagulho é moto, irmão. O bagulho é só as naves, pá, empinar na quebrada, pá, pá, pá. Encher o saco de quem tem filho pequeno. Porque motoqueiro enche o saco de quem tem filho pequeno, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Minha filha está dormindo e passa o motoqueiro. Deus, abençoe o motoqueiro, Senhor. Abençoe, abençoe. Eu não tenho capacidade nesse momento, abençoe. Mas as bênçãos de Deus para Esaú, elas foram para Jacó. E se você tiver a curiosidade de ler a Bíblia, leia quem foi Jacó e leia quem foi Esaú. Leia quem foi Jacó e leia quem foi Esaú. Sabe como que Deus, ele é conhecido no Antigo Testamento? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você nunca vai ler Deus de Abraão, Isaac e Esaú, porque Esaú, ele perdeu o direito, porque ele vendeu o direito, porque ele estava com fome. Cara, Esaú, ele perdeu a bênção dele por causa de um picadinho, uma carne de panela, um PF, quinzão. Talvez você está perdendo o melhor na sua adolescência porque você quer viver longe de Jesus. Talvez você está vivendo a pior fase da sua vida simplesmente porque você está longe de Jesus. Porque a nossa bênção, ela não está em lugares, ela está numa pessoa que é Jesus. E mesmo que você esteja preso, e mesmo que você more numa casa de uma família disfuncional, mesmo que você seja de uma família pobre, não importa a sua condição, se você está em Jesus, a sua vida é diferente. Porque nós nascemos para estar em Jesus. Sabe qual que é a nossa diferença para Esaú? Que hoje nós estamos diante de um Deus que perdoa os nossos pecados. E por mais que nós somos emocionados e perdemos a Deus em segundos, esse Deus, ele se estende para nós e diz: se arrependa, volta para mim. Adolescente, eu sempre falo isso aqui, alguns são jovens, nunca me ouviram falando. Adolescência é a fase de causar, mas não é a fase de pecar. Adolescência é a fase de pintar o cabelo. Adolescência é a fase de tirar sarro da resenha. Mas não significa que você tem que pecar, que você tem que sair ficando com todo mundo, que você tem que xingar o seu pai e a sua mãe. Não significa que se você estiver na igreja você vai perder a sua vida. Mas uma coisa que eu vou falar também, que alguns já ouviram, e aí a gente ora: quem que é livre? Quem é cristão e está na igreja, que pode escolher entre pecar ou não? Ou quem está no mundo viciado e não pode escolher se usa droga ou não? Já trabalhei na Cracolândia também. Quem que é livre? Um menino da igreja que pode falar não para uma menina, porque ele é livre para dizer sim ou não. Ele pode falar: não, não quero. E sofrer bullying, chamarem ele de todos os nomes. Ou o cara do mundão, que se ele falar não, ele vai ser zoado pelos amigos. E para não ser zoado pelos amigos, ele diz sim para tudo. Quem que é livre? Quem que é livre na verdade? Quem que é livre na real? Eu que posso escolher o que faço ou o alcoólatra? Quem que é livre? Coloca um copo aqui de cachaça e eu posso dizer se eu quero ou se eu não quero. Vou dizer que não quero. Coloca perto de um alcoólatra, ele vai começar a tremer. Quem que é livre? Você é livre, você consegue dizer não para prostituição, para pornografia? Você consegue dizer não para os meninos, para as meninas? Você consegue dizer não para as drogas? Você consegue dizer não para a desobediência? Ou você quer ser um malandrão e a malandrona, falar um monte para o seu pai para fazer média com os outros? Você consegue falar não para os seus amigos para ler a Bíblia e ter um relacionamento com Jesus? Você consegue falar não para a comida que você gosta e fazer um jejum para conhecer melhor Jesus? Você consegue falar não para o que dizem sem base bíblica nenhuma? Enquanto você fala assim: Deus não existe, com que base você diz isso? Com que base você diz isso? A mesma fé que nós temos para dizer que Deus existe, o ateu, ele tem que ter para dizer que Deus não existe, é fé do mesmo jeito. Não há comprovação que Deus não existe, mas há comprovação que Deus existe. Gibá, me prova que Deus existe. Se entrega a Ele, irmão. Se entrega a Ele. Eu acho engraçado que quando um cara está apaixonado por uma mina, ele fala assim: ela me ama. E é ele e ela. Ele não fala para os amigos: experimente o amor dela, então. Ninguém fala isso: ah, eu quero dividir com você a minha mina para você ver como ela me ama. Não. Prova para mim que Deus existe. Eu não tenho que provar nada para você. Se rende você a Jesus, fala para Ele: prova para mim que o Senhor existe. Eu tenho tudo a ver com a sua vida com Deus, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada a ver. Porque é você e Ele. É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele, cara. Quem nega Jesus é você, não sou eu. E quem tem uma vida com Jesus é você, não sou eu. Por você eu estou dizendo, tá bom? Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muitos de nós temos perdido o Senhor em meio às nossas escolhas, em meio, Senhor Jesus Cristo, às coisas que os amigos falam. Muita gente fala que o Senhor não existe. E simplesmente, por todo mundo falar, muitos de nós acreditam que o Senhor não existe. Senhor, a mídia diz que o Senhor é uma invenção do homem. E muitas pessoas, sem ao menos saber quem o Senhor é, sem ao menos ler a Bíblia, dizem que o Senhor de fato é uma invenção do homem. Senhor, muitos de nós aqui temos chamado e damos as costas para o nosso chamado, simplesmente porque nós queremos, a Deus, passar a noite jogando videogame. Simplesmente, a Deus, porque nós queremos ficar com mais uma menina, ficar com mais um menino. Simplesmente, a Deus, porque nós queremos experimentar um álcool, porque nós queremos ficar muito louco e fazer parte do grupo. Pai, muitos de nós estamos perdendo a Tua presença, Deus, porque nós queremos fazer parte, Senhor, dos caras da escola. Nós queremos ser chave, nós queremos ser a mina-chave. Muitos de nós perdemos a bênção, Senhor, porque ao invés de ler a Bíblia, nós ficamos ouvindo pregadores que nem te conhecem. Nós ficamos ouvindo, Deus, pastores que nem te conhecem. Nós ficamos, ó Deus, terceirizando a nossa fé. Ao invés de ler a Bíblia, Senhor, nós perdemos nosso tempo com youtubers, tiktokers, que por modinha falam tantas coisas que nem estão na Tua palavra. Por isso eu peço, Espírito Santo, nessa hora, revela aos Teus filhos, ó Deus, e mostra para eles o Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, mostra para eles que somente na Tua palavra nós encontramos o Senhor. Deus, muitas pessoas aqui não conseguem ter um encontro verdadeiro contigo, porque ainda ficam presos àquilo que aconteceu no passado, em casa, na escola, sendo que o Senhor tem algo novo para nós, ó Pai. Nós não queremos perder o Senhor por questão de segundos. Esaú, ele perdeu a bênção por questão de segundos. E ele sentiu amargura na alma, ele gritou. Senhor, em nome de Jesus, que esse adolescente não grite de dor, de angústia, de amargura. Que esse adolescente, Pai, não pense só no hoje, mas pense que a vida é longa, Senhor, e há muito para viver. E dar as costas para o Senhor hoje é o caminho da amargura, é o caminho da destruição, é o caminho da angústia. E se voltar para Ti, Senhor, é o caminho da paz, da alegria, mesmo em meio às lutas, Senhor. Há tantos ricos, há tantas pessoas que ganharam seu primeiro milhão e se mataram. Há tantas pessoas que têm milhões de seguidores no Instagram e estão se matando. Há tantas pessoas, ó Deus, que colocam Hollywood abaixo, que colocam, Pai, o mundo do futebol abaixo, que colocam o mundo do videogame abaixo, mas quando estão nas suas casas, Senhor, estão se perguntando qual que é o propósito da vida. E há tantas pessoas, ó Deus, que os homens olham e dizem: essa pessoa é uma coitada e não tem nada, mas é uma pessoa tão feliz e tão realizada, Deus, porque está em Ti. Quantas pessoas, ó Deus, hoje com câncer, alegres porque pertencem a Ti. Quantas pessoas hoje, Senhor, morrendo e antes de morrer glorificando o Teu nome, como nós vimos o irmão Lázaro, Pai, que foi levado através da Covid, antes de ser entubado, cantando, Senhor. Quantas pessoas, a Deus, mesmo diante da fome, quantas pessoas, Deus, mesmo diante de um lar destruído, tem um coração leve porque Te ama. Deus, que esse adolescente que me ouve hoje, esse jovem, não troque o Senhor por um prato de lentilha, por um momento de êxtase, por um momento, Deus, de emoção, mas tenha um relacionamento genuíno contigo. Se você que entrou aqui essa tarde, você que está em casa, você nunca teve encontro com Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que se você crer com teu coração e você confessa com os teus lábios que Jesus é Senhor e Salvador, você é salvo, você é curado, você tem a sua vida transformada. A Bíblia também diz em Lucas capítulo 15 que o filho pródigo, quando ele estava longe do pai, ele entendeu que ele estava longe do pai e ele estava comendo a comida, estava pensando em comer a comida dos porcos. Ele lembrou que na casa do pai dele tinha tanta coisa em abundância, que os empregados do pai dele comiam melhor do que aquela galera que ele estava convivendo. A Bíblia diz que se você é como um filho pródigo, está longe do Senhor, o Senhor ele está de braços abertos para te receber de volta. Se você tem trocado o Senhor por emoções, tem vivido longe de Deus, ou você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas você crê nele, eu quero que você levanta sua mão agora, onde você estiver. Alguém aqui essa tarde quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nunca fez? Levanta sua mão onde você estiver, na galeria, aqui embaixo, alguém? Alguém quer voltar para Jesus essa tarde? Alguém que está longe dos caminhos do Senhor quer voltar para Jesus? Levanta sua mão, não quero que você venha aqui à frente, mas levanta sua mão, mais alto que você puder. Alguém? Não? Amém? Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Não? Não? Amém? Feche seus olhos, todos fechem seus olhos. Quero que você repete comigo assim: Senhor Jesus, essa tarde eu reconheço o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu tenho vivido do meu jeito e não do teu jeito. Eu digo não ao pecado, eu digo não ao passado, eu digo não para todas as vezes que as minhas emoções fizeram eu perder o Senhor em segundos. E nessa tarde eu me comprometo a viver uma vida de santidade na tua presença. Eu reconheço o Senhor como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Você que está em casa também, aleluia. Galera, agora nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você vai fazer isso com o QR Code que está na frente aí, você pode colocar o QR Code. Você pode fazer isso com o envelope que está à frente do seu banco, que é um envelope descartável. Você vai usar esse envelope, vai colocar lá atrás no gasofilácio, que é um objeto de madeira que tem um furinho no meio e ninguém mais vai mexer, tá bom? Você pode fazer isso também via Pix, como você quiser, tá bom? Entregue o seu dízimo e a sua oferta. Galera, em janeiro nós teremos um impacto evangelístico em Cajazeiras, amém? Sertão nordestino, nós estamos plantando, nós já temos uma igreja lá, vamos plantar mais uma. Então quem quiser ir no impacto evangelístico, me procura, procura o Ticuliro vai. Ticuliro está aí hoje? Não? Não? Me procure, procure o Ticuliro, ele vai, nós queremos que você vá também. Galera, seguinte, semana que vem, dia 23 de outubro, será a nossa conferência! Uou! Se você não fez a sua inscrição, você está vacilando muito, porque vai ser uma bênção, vai começar às 10 da manhã, vai até 5 e meia da tarde, eu vou estar com vocês pregando, a Mari vai estar com vocês pregando, o Luca Martini vai estar com vocês pregando, vai ter também outras pessoas, a banda do Radical, esses manos, essas minas, top, vão estar com vocês, vai ser incrível. Nós vamos colocar agora um QR Code na sua tela, você que está em casa, você pode fazer sua inscrição por esse QR Code, você que está aqui que não fez a inscrição, no final do culto você pode fazer também pelo QR Code, tá bom? Pelo Google Forms, através do Pix. É R$20 o investimento para adolescente, para os pais, R$10. Amém? Amo vocês, Marcão. Top ter você com a gente. Marcão é incrível. A Kelly é incrível. Oi? Ah, tá. Galera, nós vamos ainda, esse ano, iniciar uma turma de batismo. Amém? Nós terminamos uma turma agora de aproximadamente 10 pessoas, mais duas pessoas nos procuraram, então nós vamos iniciar ainda esse ano uma turma de batismo. O batismo vai ser no dia 4 de dezembro, num sábado. O nosso horário vai ser, se eu não me engano, das 10 às 11h30. Então, galera, venha em peso, com bexiga, vuvuzela, com o que vocês quiserem, menos fogos, menos rojões por causa do teto. Amém? Quem quiser se batizar, me procura. Deus abençoe. Sábado que vem, você que está em casa, deixa eu falar também, senão eu vou esquecer. Semana que vem nós não teremos a nossa transmissão do culto, tá bom? Por causa da conferência, vai acontecer tudo aqui. Então você que está em casa, faça a sua inscrição. É nós, estamos juntos! Quem aceitou Jesus, voltou para Jesus, me procura no final.
Perceber os teus sinais, posso ouvir o som da sua voz. Ele vem me encontrar, ele vem me encontrar. Sua graça. Vem, sua graça, sua graça.
razão com Deus.